Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Geekcast, o nosso podcast feito com muito carinho para vocês. Essa é a segunda parte do episódio DC vs Marvel e eu espero que vocês gostem. Eu sou a Isa, quem tá comigo é o Miltinho, o Tim, do canal Tim Joga, e é isso aí, vamos pro episódio. E falando agora das séries, eu quero saber a tua opinião, o que é que tu acha da Marvel, da DC?
Então, antes, a gente tem as séries do Marvel em duas etapas, antes do Disney Plus e depois do Disney Plus. Séries da Marvel antes do Disney Plus, o que salva Justiceiro, na minha opinião, e Jessica Jones. E depois a gente tem Soldado Invernal e Feiticeira e WandaVision. São
sério,
duas excelentes séries. O Demolidor eu não cheguei a assistir ainda, tá na minha lista de pendências.
Tá explicado, gente.
Pois
tá
é.
Explicado.
Mas desses aí, o que eu mais gostei foi... eu gostei bastante do Jessica Jones e do Justiceiro. Os Defensores, achei meio... mais ou menos.
Ficou fraco, mas assim, tem muita referência com o resto da série. Então se você assistiu o resto da série... Mas eu achei fraco mesmo, porque as séries foram muito tops. Aí quando juntou tudo, que é o top do top... Cara, o trailer ficou maravilhoso, ficou super empolgante. Quando chegou na hora...
Os Defensores tem uma cena lá que um deles lá fica dando soco no ar, mano. Aí eu fiquei tipo, what? O cara dando soco no ar, não lembro quem foi agora. Foi um dos Defensores.
Provavelmente o Punho de Ferro.
Pois é, eu não lembro exatamente quem foi. E por falar em Punho de Ferro, a série dele eu também não gostei muito. Quem salvou na série dele foi a japonesinha lá, acho que o nome dela era Colin. Colin.
Ah, Colin, é a namorada do Punho de Ferro.
O par romântico dele lá. Ela, eu gostei dela. Na série, mas não gostei muito do Punho de Ferro, não. Qual que é o nome dele mesmo, do personagem?
Danny Rand,
isso. A série dele, o que salva nele é aquela japonesinha lá, a Colleen, que é o par romântico dele, porque o próprio Danny Rand, como o Punho de Ferro, ele como o Punho de Ferro, não me convenceu muito, sabe? A Jessica Jones, eu gostei bastante da primeira temporada, que a gente teve o icônico vilão Killgrave.
Uhum.
Pra quem puxar na memória
mas,
aí vai conseguir lembrar
mas
dele.
Mas o Killgrave, ele tá. Eu acho que foi mais legal a primeira temporada porque puxou da HQ.
Sim, e o Killgrave, ele foi um. Ele deu um antagonismo ali pra série muito bom.
Muito bom.
A Jessica Jones tinha pesadelos com ele. Era, tipo, traumatizada mesmo com ele. Até na segunda temporada ainda é. Mas você vê ali que era o karma dela mesmo.
Uhum.
E ficou uma relação bem bacana dos dois. E eu gostei do final também, né? Pra quem não viu, veja
olha
lá,
spoiler,
porque eu não vou dar spoiler. Obrigado. Eu não vou dar spoiler, mas o final também
foi
é bacana.
Babadeiro. Foi babadeiro.
Sim. Aí então a gente tem essas séries aí da Marvel. Demolidor, você gostou? O que você achou? Porque eu não vi.
Eu acho que é a melhor de todas.
Ainda.
Pra mim era a Jessica Jones, mas quando eu vi Demolidor... No começo, eu não consegui assistir. Eu achei a série mais chata do mundo. Só que assim, passou de 3 episódios, aí eu comecei a ficar fixada. Aí eu gostei. Cara, o vilão é o melhor vilão de todas as séries. Porque o cara é doido, é doente, da cabeça.
É o rei do crime, não é?
Ele é o rei do crime mesmo. E conseguiram fazer um rei do crime mesmo, cara. O cara arranca a cabeça dos outros com a porta do carro. Entende? É muito top a série. É muito boa. Eu gosto de ação.
Isso me lembrou de um episódio de Supernatural.
Sobrenatural.
Que o Dick quebra... que desce pra um cara fazendo isso mesmo. Fechando a porta
então,
do carro.
É muito maravilhoso, cara, assim...
O Rei do Crime é um dos melhores vilões da Marvel. Ele também tá muito presente nas histórias do Homem-Aranha. E você falou de Demolidor, eu não tenho a referência dele da série, né? Não, ainda não assisti. Mas eu tenho nas minhas lembranças aquele filme do Demolidor que passava sempre na sessão da tarde, que tinha a luta no parquinho com a Elektra. Isso não sai da minha cabeça.
Eu lembro daquilo, eu acho aquilo tão chato. Eu não gostava não dele nessa época.
Essa é a verdadeira tradução de fogo no parquinho. Pois é, lembrando que quem fazia o Demolidor era o Ben Affleck. Ou seja, a gente já tem o Ben Affleck em duas histórias. Uma da Marvel e a outra da DC. Agora como Batman, né? E anteriormente
Bom,
como Demolidor.
Eu sou muito... E agora o Demolidor vai de vez, né? Para os Vingadores. Para a nova
sim,
geração
sim.
Dos Vingadores, né?
caiu o embargo dele, né? Então agora ele pode ser do.
Graças. Já pegaram ele gravando já.
Fazer a parte das
Só
histórias
que
da Marvel.
ele vai entrar. Parece que ele vai entrar como advogado numa das histórias. E se eu não me engano, vai ser no, já no próximo Doutor Estranho.
Será que ele não pode aparecer? Eu ouvi rumores de que ele possa aparecer no filme do Homem-Aranha, mas são só rumores.
Sim, foi isso. É, viram também, só que parece que foi pegadinho. Ele
E,
tava lá, mas foi
sim.
pegadinho.
Falando de séries, talvez, como ele é advogado também, seria legal ver uma interação dele, sabe com quem, Isa? Com a
Com a
She-Hulk.
She-Hulk. Isso ia ser maravilhoso. Mas eu acho que pode ser, porque a série dela tá sendo feita.
Sim, a série da Jennifer Walters.
Provavelmente vão fazer alguma pontinha, porque estão querendo incluir ele já.
É a mesma protagonista, é a mesma atriz que faz aquela série que você gosta muito.
Jordan Black.
É verdade, eu acho
O
ela uma
meu
boa
tio não
atriz.
gostou, gente.
Mas eu só
Meu tio não gostou.
assisti os dois primeiros episódios e acaba, eu preciso de um tempo pra
Ô,
digerir a
gente.
série.
Você vai assistir, né? Então tá. Ei,
Vou
gente, se
sim.
eu quero que vocês encham o Instagram do Miltinho cobrando essa série, que é maravilhosa, tá bom?
Sim. Se você não sabe o meu Instagram, eu vi que você deixou a pontinha pro Jabá. Segue lá, Tim joga. E qual que é o seu?
Canal Isarrique, só buscar lá.
E
Enfim.
lá vocês ficam sabendo também de algumas novidades do nosso podcast. É, a gente gosta muito de
Eu posto
interagir com
news,
vocês,
né, desse
principalmente a
mundo
Isa.
nerd. Eu posto news desse mundo nerd. O Miltinho, tu posta alguns memes também, né, Miltinho?
É, de vez em quando eu posto uma outra coisa. Eu não sou tão ativo quanto a Isa, mas de vez em quando eu faço alguma gracinha lá.
Enfim, mas voltando para as séries, eu sou muito paga-pau dos defensores, né? Eu acho que, com exceção do Punho de Ferro, essas séries conseguiram entregar um trabalho muito bacana para o público.
Pra mim, com exceção do Punho de Ferro barra Luke Cage.
Então, o Luke Cage, a primeira temporada achei mais ou menos minha boca, mas depois me conquistou. É, no Punho de Ferro, o Danny, ele vive uma mistura, né, na história entre o mundo corporativo e a parte mística. Só que no HQ isso não existe, entendeu? Não foi desse jeito. No HQ é uma história totalmente oriental, muito legal, e eles não conseguiram passar isso pra série, então ficou uma coisa corporativa chata, sabe?
Sim, ele tem aquele. Sabe aquele personagem que parece que ele quer que a gente tenha dó dele, sabe? Ele me passa essa impressão.
Eu achei que a primeira temporada, né, foi mais ou menos tal, mas logo depois eu fui cativada. É, a série explora muito a realidade, né, negra e mistura ficção das HQs. Ficou maravilhoso. Eu acho, né? Eu gostei muito. Já na Jessica Jones, os quadrinhos, ela é mais poderosa, né? Ela voa, tal. Eu gosto bastante. Não sei se a Marvel agora vai focar na Jessica ou se vai parar de vez. Mas enfim, eu adoraria ver ela de Safira. Bom, mas na Jessica Jones ela explora um pouquinho mais o lado psicológico, é uma série mais sombria, tal. Se você focar bem, ela explora até o lado feminismo, né, da personagem. Só que tá meio subentendido, né, durante a série. Mas é maravilhosa. No Demolidor, ele explora a pancadaria, obviamente, né? E a série é um pouco mais pesada e viaja por elementos católicos. Então você vai ver assim, cada série tem uma característica diferente. Na Jessica eu vejo um pouquinho de feminismo subentendido. No Demolidor ele brinca muito com catolicismo. No Luke Cage ele pega a questão do racismo. E no mundo corporativo lá, que seria lá do Punho de Ferro. Eu não sei, eu ainda não descobri.
Ó, pra mim o Punho de Ferro é tipo um cara que a gente tem que ter dó dele. Jessica Jones, muita cachaça.
É outra característica bem.
Luke Cage, um cara com abdômen indestrutível. E só, porque o Demolidor não assisti ainda, né? Então tem que ver.
Ele tem muito receio de fazer coisas que sejam pecado. E isso é uma coisa que isso brinca um pouquinho com o psicológico do ser humano, que eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né? Ele vai fazer as coisas, ele quer fazer o bem, mas ele tem o limite dele por causa da religião. Só que chega, acho que na segunda temporada, ou é na terceira, Ele começa, ele perde a fé dele e aí ele fica doido. O bicho fica doido.
Sim, tem a participação do Justiceiro, né,
Fica brabo.
nela
Ah, na
também.
do Justiceiro tá na segunda temporada.
Sim, que aí
Tá
mostra
babado também.
o.
Eles se
Como.
odiavam, gente. Eles se odiavam.
Porque um
Ai, foi tão
mata
legal.
porque eles têm ideias diferentes. Um acha que não precisa matar e o outro acha que tem que matar porque é a única solução.
Pois é. Até que chega um momento que o Demolidor começa a pensar igual, mas enfim.
Pois é. E a gente tem também as séries que foram lançadas no Disney Mais. Falcão e Soldado Invernal, e antes a gente teve WandaVision, né? Com a sendo estrelada por pela Visão e pela Feiticeira Escarlate, que finalmente ganhou o título oficialmente declarado de Feiticeira Escarlate. A série do Falcão e Soldado Invernal, ela tá sendo muito boa, eu tô gostando bastante. Tá abordando alguns temas ali, você falou sobre o tema de sobre a realidade dos negros nos Estados Unidos. Tá tendo bastante disso também, até porque o Falcon é um cara negro que morava, que mora, né? Ali meio que no subúrbio dos Estados Unidos. Então tem a história dele também. Tem outros personagens que eu não vou dar spoiler aqui, mas também ajuda a complementar essa história. E tá sendo muito boa. O Soldado Invernal tá muito bom também a atuação dele. E também não posso deixar de falar do Barão Zemo. Que para quem não viu a dancinha dele no, nas redes sociais, depois é só procurar aí, que essa dancinha dele ficou muito famosa. Ele tá tendo bastante destaque também porque foi um personagem pouco explorado e a exploração que ele teve foi um tanto quanto superficial no que foi no Capitão América Guerra Civil, né? Mas a série como um todo ela tá bem encaixada, a gente tem ali histórias sendo bem construídas, tanto ali pelo lado do Bucky, que é o Soldado Invernal, quanto pelo o lado do Sam Wilson, né, que é o novo Capitão América. E a gente também tem um novo Capitão América aí, denominado Capitão América pelo governo dos Estados Unidos. Eles pegaram o escudo do Capitão, passaram para um cara lá do exército americano, que é o John Walker, e o cara já ficou louco já. Então, se vocês querem saber, depois vocês assistam, porque qualquer maior detalhe que eu dei aqui é spoiler. Então, são séries que estão sendo muito bem construídas e é legal ver a ligação da série com o filme, com os filmes, né? E com o passado deles, né? Que a gente tem ali tanto o Feiticeiro Escarlate quanto o Falcão e Soldado Invernal pós-Vingadores Ultimato. Lá no lado da Feiticeira Escarlate, a gente vê o tanto que ela sofre, né? E ela, o trauma que ela tem de ter perdido a família dela toda, perdeu os pais quando era jovem, depois ele perdeu o irmão, Vingadores Era de Ultron, e que é o Mercúrio, né? E depois perdeu o Visão no Vingadores Guerra Infinita. Então, assim, a gente mostra o lado bem humano dela, como ela lidar com o luto, que também é muito importante, é um tema importante, né? Que muitas pessoas, ainda mais hoje, né? Tem dificuldades para lidar com o luto, então a gente mostra a dificuldade dela também. Por isso que eu falo humanização do personagem, né? Na série. E também a gente tem o Visão, que interpretado pelo Paul Bettany, que também tá uma atuação muito boa. E a gente tem os antagonistas ali também, igual a Agnes, que também eu esqueci o nome da atriz, mas a atriz fez um
A
trabalho.
Agnes, desde o começo, quando eu vi. Primeiro, eu não suspeitei, né? No primeiro episódio. Depois eu fui dar uma lida. E daí eu vi que no HQ a Agnes era uma velha. E daí eu. Aí quando
Sim,
eu.
uma bruxa
Cara, quando
antiga.
aquilo. Minha mente se abriu. Meu amigo, eu fiquei doida.
Uma coisa que muitos fãs teorizaram é a aparição do Mephisto, e não teve nada de Mephisto. E eu achei até bom, sabe por quê? Porque mostrou uma história fechadinha ali deles, sem precisar de grandes supervilões que já são consagrados, sabe? Eles souberam fazer um fechamento
Acho que
muito bom ali para os personagens que já tem
uma
um
coisa meio
background.
leve
Sim.
pra não, até porque é série, né? Pra não pesar tanto.
Sim. A gente tem esse lado do luto da Wanda e tudo mais, o tanto que ela sofre e é entendível o sofrimento dela. A gente entende a dor e o sofrimento por trás do personagem. Isso a Marvel tem está sabendo fazer isso há alguns anos já, e em alguns personagens, um desenvolvimento muito bom. Cara, efeitos especiais, gostei das duas séries. Eu gostei mais o Falcão e o Soldado Invernal, pra mim, tem efeitos especiais mais bem feitos. Mas os da WandaVision também são muito bons. Figurino, sem. Cara, não
Precisa nem
daria
falar,
nada o
né?
figurino. O visual da Feiticeira Escarlate, meus amigos, no final da série. Muito bom,
Ficou
excelente.
maravilhoso, porque quem
Nossa,
gosta
velho,
da
ficou muito bom.
HQ, que viu aquilo, meu amigo.
Não. Tem a parte também, a gente também tem a parte além do luto, a gente tem a parte do romance, né? Da relação familiar da Wanda com os filhos dela, que isso também é um dos focos principais, e alguns personagens coadjuvantes que vão ter o um desenvolvimento maior no futuro da Marvel aí, como por exemplo da Mônica Rambeau. Para quem não viu até o final, o último episódio, vocês vão ver lá que ela vai ter uma continuação. E tem aí um outro personagem mais secreto que teve um futuro incerto também. Então, a gente pega. São continuações depois do Ultimato, depois do Blip, né? Que eles chamam. E ganchos para o futuro da Marvel, que pode ser tanto em séries quanto em filmes. Então, lembrando que a Feiticeira Escarlate, ela vai participar no próximo filme do Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, seja confirmadíssimo. Tô muito curioso. É os dois filmes para mim que eu tô mais ansiedade para assistir, é o Homem-Aranha 3 e esse Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque eu acho que vai ser realmente uma loucura.
Bom, e você sabe que recentemente a Sony divulgou ter se unido com a Netflix, né?
Sim, realmente.
Ele tá com a proposta de trazer os filmes da plataforma com 2 semanas após a estreia. Então, assim, os próximos filmes do Homem-Aranha vai tudo para Netflix 2 semanas depois. Diferente da Disney Plus, que é com 4 semanas, e a HBO Max vai geralmente. São com 4 semanas também, 4 a 6 semanas. Mas assim, Netflix vai estar com força total agora. Imagina, acabou de sair do cinema, já vai para Netflix.
É verdade. E os filmes antigos da. Tipo
Vai também.
Venom.
Vai tudinho para
Vai
Netflix.
tudo
Tá
pra
tudo
lá.
disponível.
Ah, entendi.
E
Bacana.
parece que foi uma guerra, minha filha. Foi um babado. A HBO queria, mas não tem como. Aí várias plataformas de stream queria. Mas aí a Netflix, né, com a boa bufunfa, conseguiu.
Sim. Oi, Isa, você falou. No filme da Mulher Maravilha, você citou a Mulher Leopardo. Eu tenho uma lembrança forte dela no Injustice 2, que é o filme, é o jogo da Liga da Justiça, que tem muitos personagens ali do universo da DC e algumas participações especiais. Eu gostei dela no jogo do Injustice 2. Assim, claro que é muito básico a aparição dela lá, mas eu falo mais da caracterização dela, achei bem bacana. Não sei assim. Profundidade de personagem, até porque o jogo não deixa isso ser explorado muito bem, né? Falando em jogos, né? Quais jogos você tem na sua memória aí que você jogou DC ou Marvel? Que você tem
Cara,
jogado aí pela sua vida?
pra mim que é muito forte são os Batman. Acho que eu joguei os Batman tudo, hein? Menino, eu lembro no PlayStation 2 ainda, o Batman Begins. Eu não sei se foi no PlayStation 2
Nossa.
ou se foi no Xbox,
Essa antiga, hein?
mas assim que saiu, eu comprei. Meu pai me deu, né? Ele, nossa, eu achava tão difícil na época. Eu vou até jogar hoje pra ver se ele é difícil mesmo, porque na época era tão difícil. Eu lembro que eu passei meses pra zerar.
Galera elogia muito os jogos do Batman. Eu tenho uma trilogia para jogar do trilogia de Arkham. Até hoje eu não joguei, depois eu tenho até que jogar, porque os do Batman não, acho que eu nunca joguei nenhum, se eu não me engano. Assim, do tenho isso até me lembrou do jogo mais recente, que é Marvel Avengers, que tinha os Vingadores, né? Um jogo teve muito hype, muita expectativa e não atendeu a expectativa dos fãs. É isso que dá, você ter hype muito grande por uma coisa e depois ser aquela coisa mais ou menos. Isso serve para qualquer tipo de mídia. Série, quadrinho, jogo, filme. Você ter um hype muito grande de uma coisa e sair aquilo que você não esperava. É complicado. Mas também é difícil não manter o hype, né, pra alguma coisa da DC ou da Marvel. Os jogos que eu tenho de lembrança são jogos da época do PlayStation 1. Ali no PlayStation 1 eu lembro de dois que eu, assim, são bem fortes na minha memória. É um jogo do X-Men, que era o X-Men Mutant Academy 2. E também tem o jogo do Homem-Aranha, que era legal.
Ah, é verdade, menino!
Pois
eu
é.
Lembro quando
você lembra?
Eu comprei o do Homem-Aranha no PlayStation 2.
Mano,
ou você fala o mais recente?
Os do PlayStation 2 eram muito bons. E teve esse do. É porque eu nunca tive PlayStation 2, né? Eu jogava ele na casa dos meus vizinhos. Pobreza é difícil. Aí, não, enquanto ele já tinha o PlayStation 2, eu tava no 1 ainda. Mas enfim, enquanto já existia o PlayStation 1, eu tava no Polystation.
Eu vou abrir uma. Gente, ele vendeu por R$30 o PlayStation 1 dele.
Só... 35.
Pronto.
35.
Vamos voltar agora. Precisava te expor.
Essa parte da minha memória eu não gosto nem de lembrar. Mas enfim, os jogos do Homem-Aranha, eu acho que todos os jogos do Homem-Aranha, se não for todos, a maioria são muito bons. Muito bons.
Uhum.
Você falou dos PlayStation 2 que eram muito bons também. Esse do primeiro Homem-Aranha, ele tinha uma sacada genial. Sabe qual era isso? Porque o PlayStation 1, ele tinha uma memória, ele tinha pouca memória, então ele não conseguia ter capacidade para renderizar muita coisa dentro de um jogo. Aí o que eles fizeram? Tem uns prédios, né? O Homem-Aranha fica pulando pelos prédios e tal. E embaixo era só névoa. Você pulava com o Homem-Aranha por cima dos prédios e tal, e você olhava para baixo, era só névoa. Tudo foi até uma coisa parecida que fizeram no Silent Hill 2. Parecido.
Uhum.
Aí eles colocaram névoa pra que ninguém, pra dar aquela sensação de profundidade,
uhum.
E pra ninguém visualizar o que teria lá embaixo. Por quê? Abaixo daquela névoa não tinha mais nada, porque o jogo renderizava só ali. Só que pra não poder mostrar, não precisar mostrar a cidade lá embaixo, eles limitavam o jogo só até a parte da névoa, justamente por causa da limitação de processamento do PlayStation 1. Foi uma sacada genial, e o jogo excelente, E o jogo do X-Men também. E foi ali que eu acabei por ter um dos personagens... Meu personagem preferido nos X-Men e um dos meus personagens preferidos da Marvel. Que foi o Noturno. Cara, eu vi o Noturno, né, nesse jogo e me apaixonei. E até hoje eu sou apaixonado pelo Noturno. Meu personagem preferido dos X-Men. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de deixar suas críticas e sugestões. A gente sempre está aberto...
Espero que vocês tenham gostado, né? Como sempre, a gente vai estar deixando nos nossos stories enquetes. Vocês podem estar indo lá comentar agora, né, Miltinho?
Sim, com certeza. Quero a resposta de vocês, hein?
Opinião, cada opinião de vocês é muito importante.